E hoje na nossa série de entrevistas sobre tecnologia e inovação, vamos falar sobre as casas automatizadas. E estamos recebendo aqui no estúdio da CBN, Igor Valquez, que é professor do Departamento de Arquitetura da UEM, está aqui com a gente. Olá, professor, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, obrigado a vocês pelo convite.
Essa semana a gente tem falado, né, sobre automação em empresas, processos, mas a automação também está presente nas residências.
Né? Sim, claro. Hoje está mais comum, né, as residências, infelizmente de alto padrão ainda, né, mas estarem automatizadas, transformando-as em casas quase que inteligentes.
Aí, o que, que se tem de automação nas residências?
É, a automação ela pode estar em quatro grandes áreas, por exemplo, o conforto, a economia da casa, a segurança e a acessibilidade. Em termos de conforto, você pode estabelecer relação com a iluminação, você controla, dimeriza a iluminação, ou seja, você diminui, você estabelece onde você quer a iluminação mais clara, mais escura, ou faz uma relação dela com a iluminação natural. Por exemplo, se você tem muito sol em uma certa situação, você está com a luz ligada, você pode ter essa luz com menos intensidade. No fundo da sala, onde você não tem tanta iluminação, você pode ter uma intensidade maior. Isso é possível porque existe o LED hoje e ele consegue fazer essa variação, tanto de intensidade quanto de cor. Né? Isso, a relação do conforto também tem relação com temperatura. Né? Então, o ar-condicionado pode ser controlado de uma forma que você mantém esse ar num padrão relacionado com a presença das pessoas. Então, dependendo da temperatura que vai aumentando, as pessoas vão entrando, o ar-condicionado vai tentando manter aquela temperatura já pré-programada, né? E, ou você pode também fazer com que ele esteja estabelecendo relações de um ambiente mais, ou na mesma casa, ele pode ter um ambiente mais frio, outro mais quente, então você pode controlar isso.
E quem que determina isso? Por exemplo, é o dono da casa que faz ali o sistema funcionar, e aí isso. O sistema funciona por conta própria.
É, depois que é feito o projeto, existe um integrador que ele vai fazer num software específico, é um programa, é uma linguagem que estabelece contato entre os módulos de automação. Tá? É feito em um smartphone ou num tablet. Então, através do touch, né, o proprietário pode fazer as suas cenas, dando as situações que ele precisa. O próprio proprietário, anteriormente, ele fala com o integrador o que ele quer.
Então, ele está no trabalho, indo para casa, ele programa já como ele vai encontrar a casa a hora
que chegar. Exatamente, pode ser assim também. Você está em casa, você quer tomar um banho quente, você está com a tua casa, por exemplo, olha, veja só, vai chover, você esqueceu a tua janela aberta. Se você tiver um sensor de umidade, né, a janela fecha sem você precisar fazer nada. Sem precisar fazer o comando. Agora, de qualquer forma, você tem o controle da tua casa, estando a distâncias, por exemplo, até em outro país, se você quiser. É pela internet, né?
Ah, e por falar nisso, eu li uma reportagem sobre o Joesley Batista, que ele disse que ele não foi preso quando a Polícia Federal fez lá, ou ele não estava em casa quando a Polícia Federal fez a primeira visita, ali, ida à casa dele, porque ele viu pelo celular, ele estava chegando de uma viagem internacional e viu pelo celular a movimentação da Polícia Federal ali, daí ele não foi para casa.
É possível. Na verdade, é outra área que a segurança, né? Você pode ter essa questão até da controlar câmeras à distância, né? Que é o caso aí que você acabou de falar, né? Então, eu já vi obras, por exemplo, que o proprietário, o dono da obra, ele não está no local, ele fiscaliza a obra através das câmeras, né? E já outros casos, que a pessoa estava viajando, chegou a avisar a polícia de que estava sendo roubado. Ou então, nem precisa que o proprietário faça isso. Né? Vou te dar um exemplo. Você está chegando em casa e a tua casa tem uma fechadura biométrica. Você, no dia normal, sem problema nenhum, a tua fechadura, você coloca o dedo indicador. E você pré-programou, se você tiver em estado de alerta, tiver uma questão de ameaça, você coloca o dedão. Se você colocar o dedão, vai acionar um sistema de alarme silencioso, vai acionar a polícia e vai fazer outras coisas dentro da casa que são específicas para isso. Olha que interessante.
Nossa,
então é possível muita coisa com isso.
E ainda há muita pesquisa nessa área, muita automação deve surgir dentro das
empresas. Sim, claro. As empresas, elas sempre são de ponta, né? Elas estão sempre aumentando a tecnologia, sendo eficiente, né? Tentando ser mais eficiente possível. E, por exemplo, um outro caso de que pode... Nós vamos falar da economia de energia. Hoje, tão problemática que nós temos nos dias de hoje, você pode fazer um controle da tua energia, né, fazendo toda essa relação com o desempenho dos teus equipamentos. Por exemplo, você tem aquele problema que todos os equipamentos hoje em dia têm aquela função stand-by. Você desliga, mas ele fica ligadinho, né? Ele fica gastando energia, ele fica consumindo. Então, você consegue desligá-lo, desligando as tomadas, tirando a energia das tomadas. Então, através, não tirando fisicamente.
Não tirando fisicamente, isso que eu ia perguntar.
É, não tirando fisicamente.
É tudo...
Tudo no touch, tudo no tablet ou no smartphone. É muito interessante, é muito legal. E finalmente, acessibilidade, por exemplo, hoje você tem que ter a inclusão não só do cadeirante ou de qualquer tipo de pessoa com uma certa deficiência, ou até o idoso, né, que ele é possível trabalhar na casa utilizando também só os contatos no tablet.
Agora, e uma casa toda automatizada, tem algum risco, por exemplo, de um dia que deu um erro ou deu uma falha muito grande nesse sistema, ela volta para o manual, como é que é?
Bom, é claro que, como todo sistema, pode vir a ter algum tipo de falha, mas por exemplo, a fechadura biométrica, ela tem uma chave. Então, deu um problema de energia, deu um problema, ela tem a chave. Né? Mas, de qualquer forma, como todo sistema eletrônico, pode acontecer, assim como qualquer problema de eletricidade. Né? Então, isso aí é inerente ao nosso, infelizmente, à tecnologia. Vamos torcer para que nunca tenha, né?
É verdade. Agora, e essas casas, como o senhor disse no início da entrevista, ainda são de alto padrão, né? É uma tecnologia, as casas automatizadas, é uma realidade para classe mais economicamente mais alta, é isso?
Isso. É que hoje os valores dos módulos, dos equipamentos, né, dos serviços, estão ainda um pouco inacessíveis para a classe baixa, digamos assim, e média baixa. Então, hoje, a classe média e média alta, e a alta, claro, consegue ter algum tipo de automação, mesmo que seja, por exemplo, simplesmente um ambiente ou colocar apenas nas cortinas, né, fazer subir, descer, fechar a janela. Então, esse tipo de coisa é possível, porque você está automatizando os motores, não é a cortina, é o motor da cortina. Então, ela tem que ter o motor, e aí o motor é automatizado, é controlado.
Agora, se o senhor fosse dar um conselho aí para quem quer começar a guardar um dinheiro, que não tem muito dinheiro, mas quer começar a guardar para automatizar a residência, por onde começar? Pela segurança seria o ideal?
Eu acho que hoje tem dois pontos muito fundamentais, né? Apesar da automação ela ser vendida muito com as cenas, né? Que isso chama atenção, você quer mostrar, olha que legal, né? Então, hoje o mais importante é a economia, né? E a segurança. Acho que esses dois pontos. Então, você tendo uma economia de o desempenho melhor dos teus eletrodomésticos, né? Porque, veja, quando você tem uma casa automatizada, você tem tudo interligado, você controla até a tua geladeira, a tua televisão, tudo, né? Então, esses dois pontos são os melhores para... Agora, o conselho que eu daria, claro, então começar pela segurança, que você vai estar tendo uma visão do teu patrimônio. Em seguida, claro, a economia de energia. E por final, claro, isso tudo vai gerar, né, a tua necessidade, a tua vontade de ter as cenas que você gostaria. Te dar um exemplo bem básico e rápido. Eu estou no fundo da minha casa, estou fazendo um churrasco. Né? Eu tenho uma entrada lateral e chegou o meu convidado. Ele para que aconteça que ele venha até mim, eu não preciso mais ir até ele. Eu aciono, falo, ó, liberar, e aciono balizadores, luz no chão, por exemplo, que vão acendendo. Siga, exatamente. Ele vai indo e seguindo a luz que eu vou ligando. Então, isso é possível. Tudo isso é possível através da automação. Então, é bastante interessante.
E as pessoas investem nesse segmento aí?
Investem. Agora, com essa visão de cena. Agora, o mais importante, como eu falei, é essa questão de desempenho, a questão da economia, conforto em termos de temperatura. Porque hoje em dia, veja, cada vez mais a gente está tendo esse problema de temperaturas elevadas e a crise energética, né? Então, acho que é essa parte que está se esquecendo.
Uma casa que controla, né, o uso da energia.
Pois
então,
é.
Está precisando de mais energia aqui. Já não está precisando
mais.
Exatamente. Então, vamos
exatamente, vamos desligar, exatamente. Vamos diminuir. Você tem esse controle, então você elimina uma parte, né, não está sendo usada, você não fica com um gasto excessivo.
Apagar a luz também sozinho, em ambientes que já não estão mais sendo utilizados.
É possível, isso, sensor porque de presença.
Esse é um, esse é um problema, né? Às vezes a gente
só
vai...
Só que não é aquele sensor de presença que você chega, tem que mexer e tal. Ele, você pode fazer de uma forma muito maior, né? Muito mais... tem sensores muito refinados hoje em dia. Não é aquele que você vê lá em cima, né? Tem outros sensores para ser colocados.
Manutenção também é muito difícil, é caro? Como é que é?
Não, a manutenção é quando dá problema, né? Tem que ser a troca do aparelho ou, digamos assim, não fica tão cara. Mas não é ainda um aparelho que vou comprar na esquina. Eu não vou comprar, por exemplo, no supermercado. Não, ele tem que comprar com o revendedor autorizado. Né? Esse que é o problema, ainda.
Tá, e isso a gente está falando de casas automatizadas. É diferente, por exemplo, de uma geladeira que tem a internet das coisas, a geladeira que avisa o que, que vai precisar
então,
comprar.
Então, a internet das coisas, ela está interligada a isso. Ela, porque, veja, a automatização ela usa uma rede interna da casa. Ela não precisa estar na rede, na internet.
Ah, tá. Interessante.
Ela precisa ter cabeamento de rede interno. Uhum. Então, ela não precisa estar na internet.
Ah, e então não tem risco, por exemplo, de um vírus?
Não precisa. Né? Agora, eu posso ter meu IP, minha senha, e eu acessar a minha rede. Aí que é a questão.
Ah, tá.
Então, ela não precisa estar ligada à internet.
Mas
pode, claro.
E se um vírus roubar essa senha, é perigoso ele ter acesso, então, a essa residência? As coisas que estão lá, os equipamentos?
É possível. Não é, existe, ou, por isso que, na verdade, o ideal não é que esteja ligado na internet, como um todo. É ter uma ligação só à rede interna. Seria uma rede fechada da casa. Isso que é importante. Você não fazer, por exemplo, você tem o modem, né? E dele sair uma... Não, você tem uma rede na tua casa, né? E tem uma outra rede para modem, Wi-Fi ou cabeamento para computador.
O senhor citou aqui também a questão da acessibilidade, que e aí é o gerenciamento, é isso?
É, o gerenciamento, na verdade, seria tudo isso. Eu consigo, como eu falei, através dos sensores e tal, ter uma gestão da minha casa. Eu consigo controlar a minha casa através da automação. Hoje, você não tem esse gerenciamento. Você recebe a cada mês as contas e é uma surpresa. Né? Além de tudo isso, você não tem como se programar em função do teu gasto. Né? Então, por exemplo, você choveu muito. Você tem uma cisterna onde você tem água de chuva. Você tem como controlar isso, saber essa diferenciação entre água de chuva e água que vem da Sanepar. Então, essa relação você consegue gerenciar.
Saber quanto que você está gastando,
exatamente.
Se já gastou demais aquele mês.
Então eu gerencio tanto a parte de água, a parte de energia, a parte de... bom, energia é tudo, né? Mas, por exemplo, eu consigo... hoje, por exemplo, existe a questão... os aspiradores que ficam internos às paredes, né? Você não carrega mais o aparelhinho, o aspirador. Você só coloca a mangueira. Então é um aspirador que é automatizado. Ele está lá.
É como se fosse um ar-condicionador aqui.
Isso, exatamente. Central.
Casa toda, central.
Isso,
Olha,
é muito legal, muito legal. E não precisa ser um ponto apenas na casa. Você tem vários pontos, né? Então você gerencia também isso, né? Então tem vários tipos de controle. Outra coisa que é interessante, só para você entender, você controla até quem entra, aonde. Então você, por exemplo, você tem um controle, olha, só eu entro, eu, minha esposa, tal, entra na porta principal. Tal pessoa vai entrar na outra porta, entendeu?
Ah, entendi.
Eu posso controlar esse tipo de acesso. Então, esse gerenciamento da casa, eu consigo. Então, por exemplo, eu estou com a minha casa, eu estou viajando, eu preciso deixá-la com segurança. Eu não quero que ele entre na casa, mas eu quero que ele tenha acesso a outros... Eu posso dar acesso a ele àquela outra porta.
O senhor falou aí da limpeza, né, do aspirador. Tem como controlar a qualidade do ar dentro da casa? Se tem muita partícula?
É possível. Sim, claro, é possível. Existem sensores para isso, né? E aí você tem como estabelecer essa relação. Né? Existe até, você consegue até ter gráficos disso.
Tem software.
Isso tem, exatamente.
Uma família alérgica aí que precisa controlar isso.
Tem. Você tem gráficos que dão toda a relação que. Depende do software e depende do tipo do sensor que você colocou. Então, isso é, é um programa de necessidades que você dá para o integrador faz o projeto, uhum. e ali aquele quarto específico, por exemplo, então como você falou, né, a pessoa tem asma, aquele quarto tem que ser específico para uma pessoa com asma que não pode ter nenhum tipo de... tem uma anticâmara, não sei e tal. Então, ele é tratado para aquilo. Entendeu? Com aquele ar, claro, é possível. Sempre é possível.
E é uma
hoje o ambiente
que
hospitalar, tem muita automação para o ambiente hospitalar também. Né? É outra demanda que está crescendo. Né? E perceba, a automação veio da indústria. Ela começou lá com a robotização, automatização de peças, de robôs e tal. E de
da
lá
linha
veio.
De produção.
Isso. Não foi ao contrário, é de lá para cá. Quer dizer, do bruto para o refinado, né?
E é uma área que está avançando, então?
Avançando. Está avançando rapidamente, né? E tem tudo para ganhar mais mercado. Por quê? Porque eu acho que, como eu falei, ela gerencia aquilo que a gente hoje não tem como controlar, que é a nossa energia, a água e tal. Isso é muito importante. Não é só a cena, né? Não, isso aí faz parte, porque ao ponto que eu... como você falou, olha, eu chego no local, eu saio do local, a luz apaga, eu chego, ela liga, mas liga de que jeito? Ah, eu não preciso de tanta luz. Então, isso tudo vai diminuindo a energia. No final do mês você tem uma diminuição. Então, isso aí tudo é uma forma de gerenciar o teu consumo.
Sustentabilidade também.
Sim, claro. Está totalmente ligado à sustentabilidade.
Puxa, mas e parece assim... algo tão futurista, né? Tem alguma previsão aí de quando essa casa automatizada vai estar disponível para uma parte da população?
Olha, eu acredito que é muito rápido, né?
É
muito rápido esse tipo de... Mas eu acredito que em 10 anos isso vai... esses materiais ou talvez esteja sendo vendido em casas mais... menos especializadas, né? Porque vai ficar muito comum. Quer dizer, um kit de automação hoje, né, você, vou fazer uma automatização, você mesma, né? Já existe. Isso nos Estados Unidos, você compra lá kits de automação onde eu quero automatizar, por exemplo, um setor da minha casa. Eu consigo. No Brasil ainda não. Mas já existe isso. Então, já está lá, já está indo.
Está
indo para... É o futuro. É o futuro aí da nossa... Transformar a nossa casa inteligente. Nós temos as cidades inteligentes, né? Por que não as nossas casas serem inteligentes também, né?
Nossa, então, que legal. A garagem, imagina. A garagem onde você guarda o teu carro também, de alguma forma automatizada.
Por exemplo, a questão da garagem, a preocupação com o gás carbônico, né? Fechada, você ter criança ou então... Você pode ter um sensor de fumaça ali instalado, e aí, na hora que ele perceber que passou de um certo nível, a porta abre.
Olha.
Né? Então, tem toda essa relação de segurança, não digo só segurança ao patrimônio, é segurança realmente
ao usuário.
Ao usuário, né? Né? Então, é muito interessante essa área. É claro que tudo que você coloca hoje, né? Então, a tua demanda é X, né? Então, você talvez hoje o valor, não dá, por isso que as pessoas vão diminuindo o que precisa fazer.
Mas
vai aos poucos vai chegar o ponto que você vai ver, olha, todo mundo vai ter, hoje vai ser normal, né? Tinha um desenho na década de 60, 65, acho que lançou, junto com os Flintstones, que eram os Jetsons, né? E era tudo automatizado, né?
É verdade.
É mais ou menos aquilo, vai chegar ao ponto daquilo.
Que bacana. Olha, muito obrigada pela presença aqui, professor.
Obrigado
pela entrevista.
Você.
Uma boa tarde.
Obrigado.
Conversamos com o professor Igor Valquez, ele é professor do Departamento de Arquitetura da Universidade Estadual de Maringá. Falamos sobre casas automatizadas na nossa série de entrevistas sobre tecnologia e inovação.